Hello, I'm Johnny Cash.
Yeah! Crazy Metal Mind.
Headbangers, hippies, gunjos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rô Metal e está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tô bem louco e tenho aqui comigo Daniel Ezerhard.
Daniel Ezerhard tá aí, né, cara? Vamos gravar esse negócio aí de uma vez, porque hoje é um dia que eu tô nervoso. Inclusive, tô aqui preparando no escritório mesmo um drink nesse momento. Ouça um barulhinho do Dry Martini que eu vou derrubar no copo agora e era isso.
Achei que tava fazendo
a caipira. Quem mais tá aqui, Rômulo?
Achei que tava fazendo a caipira com o presente que lhe dei semana passada.
Não tenho limões.
Que triste. Temos aqui também, já da casa, cada vez mais fixo nesse programa, Marcel.
Quem?
Suspeito, Marcel Fitz.
Sou eu!
Um empresário agora, né? Quem diria?
É, cara importante. Tô até de terno e gravata hoje aqui gravando.
Empresário?
É, olha só. Posso fazer um merchanzinho já, Marcel?
Por favor, não tô entendendo nada.
Que orgulho.
Não,
orgulho não, que honra, desculpa.
Eu preciso fazer porque originou-se do Crazy Metal Mind. Nosso querido Tails, o príncipe negro feito a pincel, se juntou com o Marcel Suspeito e criaram a empresa deles de edição, finalização, animação. Né? Trabalham com vídeos em geral e animações, é isso?
Isso. São pessoas muito animadas, então.
E aí o nome...
Fantasia de bicho, de... festa, tudo aí.
E aí o nome da empresa é Príncipe Suspeito, cara, olha só.
Não, isso não é verdade.
É verdade.
Entra aí, acessa.
Príncipesuspeito.com, só acessar, tem Demon Reel já, é só contatarem que os guris são bons. Então,
deixa eu ver se eu entendi, eles fizeram uma sociedade porque eles tinham ciúme da minha e tua.
Sim, e aí usaram os apelidos que tu deu, hein.
É verdade, Príncipe Suspeito foi eu que... É mesmo, olha que loucura, gente.
Príncipe foi o cara que se autodenominou, mas o suspeito foi tu.
E eu só queria dizer uma coisa pra vocês, cara, eles vão ganhar dinheiro, nós não.
Tomara que eu ganhe. É a ideia. Tá precisando.
Enfim. Não, que vocês estão abrindo uma empresa pra ganhar dinheiro. Eu, o Romulo, a gente começou.
A gente faz o que gosta, né, Daniel?
Exatamente, a gente faz o que gosta. Eu e o Romulo, a gente só faz o que gosta, essa que é real.
Não se vende pro sistema.
Não, jamais.
Mas então, como a gente não se vende pro sistema, queridos ouvintes, Patreon, só acessar. patreon.com/crazymetalmind, que você colabora com uma quantia que for possível para quem tiver quem interesse.
Colabora com quem não se vende pro sistema, né, cara?
Exatamente. Você pagando uma mensalidadezinha pro Crazy Metal Mind, teremos mais conteúdo, mais coisa bacana, site novo no ar, vídeos muito em breve, qualidade do áudio melhor pra te não ficar ouvindo o Daniel batendo as coisas aí.
E outra, não, só pegando gelinho aqui. E outra, o... quiser ter, né, a gente não precisa ficar toda hora explicando, tem um videozinho ali embaixo.
É, exatamente.
Vídeos bonitos aqui.
Entre no...
Aliás, ali embaixo pra quem não tem o... pra quem não assina o feed, né? É. Mas quem assina o feed pode entrar no site que tem um vídeo nosso, ou no YouTube mesmo.
Crazy Metal Mind no YouTube, pesquisar, tu acha nosso vídeo explicando o Patreon e é
youtube.com/crazymetalmind. Lá tem os vídeos, making off e toda aquela coisa louca.
Exatamente. See this kind of chick every town. Daniel, foste tu que escolheste, olha meu português hoje, bem louco,
olha isso.
O assunto de hoje, e é de um cara que eu nunca ouvi falar, ele me pareceu muito underground aqui, só que pesquisando, eu vi que o cara é grandão pra caramba. Quem seria o rapaz, se tu puder dar uma introduzidinha do quem é, o que que ele faz, do que se alimenta?
Ele é músico, viu, que é, afinal de contas, é disso que a gente fala aqui no Crazy Metal Mind.
Por enquanto,
além do fato dele ser músico, ele é um cara que foi um cara que fez muito sucesso. Ele é um cara que foi um cara ótimo, né? Nos anos...
Parece amigo, parece amigo secreto isso aí. Ele tá dando característica e não diz o nome, tá ligado? A gente tem que adivinhar.
Pena que tá no post ali. Mas enfim, ele é um músico que fez sucesso nos anos 80, principalmente, chama John Cougar Mellencamp. Fez o clássico Hurt So Good, que toca em tudo que é festinha até hoje, né? Desde os anos 80. Essa música todo mundo conhece, inclusive quando o Rômulo não sabia quem era o rapaz, eu falei, ouve essa música. E ele falou, caralho, foi esse cara que fez essa música, né?
Foi exatamente isso que eu falei.
Ele é um cara que começou fazendo um Heartland Rock, que é um, por exemplo...
gênero tem... bizonho, né, cara?
Cara, é difícil de definir. Ele tem a ver com um pouco de folk, um pouco de...
Hard rockzinho bem leve, assim.
É, o maior representante desse estilo é o Bruce Springsteen.
Exatamente.
Inclusive. Que é bom. É. E só que nos anos 80 ele caiu um pouco mais pro pop, como todo mundo fez nos anos 80, né? E é onde ele fez sucesso e pra mim é onde tem as melhores músicas. Inclusive, eu descobri esse cara, fora o Hurt So Good, naquele 1001 discos pra ouvir lá antes de morrer, se eu não me engano, tem um disco dele que faz parte desse livro.
Daniel tá velho, tá correndo com essa lista aí.
É.
Tá em qual, Daniel? Tá em qual já?
Sabe que no fim eu vou te enterrar, né? Quer dizer, eu já te enterro, mas enfim. Piadinha boa. Não, é isso aí, cara. Eu peguei quando o Romulo perguntou sobre um disco, eu sugeri o primeiro disco dele. Que como é que é o nome, Romulo?
Putz, peraí. Chestnut Street Incident.
Chestnut Street Incident, que é o primeiro disco dele de 1976. Enfim, eu escolhi o primeiro porque eu acho que ele é um disco bem diferentão. Pouca gente conhece ou conhece as músicas próprias do disco, que tem vários covers, inclusive. E eu escolhi ele porque, como eu falei pro Romulo, eu acho legal a gente pegar uns discos mais obscuros, assim, pra discutir, sair um pouco daquele da mesmice do mainstream, né?
Uma coisa que eu tava comentando com o Marcel, queimando pauta já antes de começar a gravar, é que eu tive a impressão que era um cara muito underground, porque até no Wikipedia tem um parágrafo falando dele.
É muito
pouca coisa. E aí no Wikipedia em inglês tem uma bíblia falando do cara. Eu acho que é um artista muito americano mesmo, né? Muito pop lá.
Lá mais do que aqui, sem dúvida. Mas aqui tem várias músicas dele são sucesso, mas ele não teve a mesma projeção fora os hits do que teve lá.
Porque Bruce Springsteen é um que em qualquer lugar conhecem esse cara.
Mas tu vê que mesmo no Brasil, Romulo, Bruce Springsteen não faz metade do sucesso que ele faz lá fora. Porque eu acho que esse Heartland Rock aqui nunca bateu muito no Brasil, sabe?
É um negócio bem redneck, digamos assim, né? Bem...
É, tipo, olha as músicas do Bruce Springsteen exaltando a América, Estados Unidos, tá ligado?
Justo, é muito aquele conservadorismo americano.
Enfim.
E é o primeiro álbum do John Mellencamp, que lançado em 76, como o Daniel falou. E aí, a formação é como todo artista solo, né? E ele no vocal e guitarra e uma caralhada de músico contratado em todos
os Exatamente. Instrumentos.
Mas tem gente grande ali nesse álbum.
Tem, mas é no mesmo clima do Bruce Springsteen, que é um músico que tem uma banda, né? Quer dizer, banda contratada.
E é
um
músico que tem dinheiro pra pagar o resto da banda.
Ou a gravadora.
Quem é o grande ali, que eu não reconheci ninguém pelos nomes.
Tem o Michael Kimen, que é compositor de trilha sonora, uma caralhada de trilha sonora, e tem um guitarrista do David Bowie.
O louco!
O Mike Hanson.
Olha só, quem diria, né? Que, viu, pra quem não acreditava que o Marcel soubesse de alguma coisa, que só falava de Pink Floyd.
Viu, viram?
Tá aí...
Também é cultura.
Eu nunca duvidei do Marcelo. Marcelo, porra, de novo?
Só não aprendeu
o Marcel, cacete. Mas que merda, do Marcel, eu nunca duvidei.
Marcelo...
É que o cara já fala Marcel, só falta o outro, tá ligado? Marcel, o...
É difícil. E
eu, como eu disse, já conheço o Marcelo, então aí me fode tudo.
É bem difícil falar um nome. Outra coisa curiosa é que esse filho da mãe já lançou álbum como Johnny Cougar, John Cougar, John Mellencamp, Johnny Mellencamp. Porra, ele não se decide, né? Não
tem identidade. O original era o John Mellencamp. Aí o produtor desse primeiro disco achou que Cougar ficaria legal. Cougar é tipo puma. É uma coisa bem gay, na verdade, a ideia do cara. E aí virou o apelido dele,
veio o John Pantera. Bem
massa de alguns sites aí.
As moças mais antigas, né?
Mãe de família, essas coisas.
As Cougar. As Cougar. Entra lá, tubegalore.com/Cougar. Enfim, mas esse primeiro álbum já tá como Johnny Cougar, né? E depois ele voltou pra Mellencamp, acho que sim, né?
Sim, hoje em dia, em todo lugar que tu vê, tu vai achar John Cougar Mellencamp. É o nome inteiro, né?
Botou os dois nomes daí, tá certo. Justo. Outra coisa, o Daniel escolheu esse álbum me falando como um álbum fraco, assim, tipo o Sentenger dele, o Hot Space dele, o Risk dele.
Hot Space não.
Ah, para, só tem Under Pressure
naquela merda. Não.
Marcelo,
é muito suspeito com o Queen. É que esse álbum, cara, ele foi... Ele, além de ser um dos mais obscuros da carreira dele, não tem nenhuma música conhecida dele ali, que seja mais mainstream dele. Ele foi um disco muito criticado quando foi lançado, né? E eu até entendo as críticas, apesar de ser... Achar que hoje em dia, talvez, as críticas fossem um pouco mais leves, como a gente sempre fala, né? Que na hora sempre rola aquele frenesi de opiniões e depois os caras pensam, não, mas só não era tão ruim assim, sabe?
Já vou dizer, eu gostei bastante.
Eu acho um álbum justo, assim, honesto. Eu não acho que ele é um álbum sensacional, principalmente dentro da carreira do John Cougar, tá ligado? Mas é um álbum muito característico daquela época, assim. É um som típico daquele rockzinho que se fazia nos
anos... É, eu achei meio cansativo, da década de... cara. E meio enjoativo, às vezes, cara, o álbum.
Claro, né? Não tem prog nessa merda.
Olha só, que bonito isso. Que saudade de ver uma discussão, assim.
O Marcel tem déficit de atenção. Aí se a música não mudar 78 vezes,
ele se perde. Eu tô olhando pra parede.
Ele esquece o que tá ouvindo.
Ah, mas sério, achei meio enjoativo. Não enjoativo, achei... Ah, cara, achei os arranjos dele muito fracos, cara.
Cara, então já vamos ir pra sonoridade pra explicar um pouquinho o porquê que eu acho ele um pouco assim, nada demais, apesar de eu ter gostado. É que, tipo, é esse gênero que o Daniel falou, o Heartland Rock, que ele é meio sem sal, ele é meio sem presença, assim. Ele é
Eu discordo. Eu acho que o problema não é o gênero. O que eu vou te dizer, te interrompendo, que quando eu ouvi esse álbum a primeira vez inteiro, ele é uma cópia do que o Bruce Springsteen vinha fazendo. Ele é um cara que quis entrar no sucesso que fazia o Bruce Springsteen.
Justo.
Ele é muito igual ao som que o Bruce Springsteen fazia e faz. E nos anos 80 ele mudou completamente o estilo. Ele conseguiu fazer um som próprio que tu ouve identificar essa música do John Mellencamp, tá ligado? Sim. E tu consegue fazer isso, conhecer as músicas depois dos anos 80 dele. Nesse som, tu não reconhece o John Cougar Mellencamp como tu conhece ele, sabe? E tu é praticamente um Bruce Springsteen genérico. Eu acho que esse é o defeito do disco, na real.
Eu fui pelo estilo porque até o Bruce Springsteen, apesar de eu gostar bastante, ele é mais nessa vibe, assim. É umas musiquinhas que, tipo, elas não são nada agressivas, tá ligado?
Mas o que eu acho que salva?
Muito, muito, como é que é? Inofensivas as músicas, a sonoridade dela.
Ai, ele queria que tivesse gente com maquiagem pulando no palco.
Fazendo gutural
e... Gutural.
É, gutural. Mas sabe o que eu acho que salva o Bruce Springsteen? E esse cara não salvou, cara? É a voz.
Cara, pode ser. Tem músicas que eu acho a voz dele muito boa. E tem
nesse que eu álbum acho aí, fraca. Nesse álbum eu não gostei de nenhuma. A voz dele nenhuma.
Caralho. Agora
o Daniel falou que o Hudson Gold é dele e ela realmente é massa, sabe?
Não, é que eu digo. Esse é o som. Cara, se tu pega o estilo do John Cougar Mellencamp, o Hudson Gold é um estilo dele que ele acabou criando, assim, em cima desse trabalho que veio antes. Mas esse primeiro trabalho é muito... Parece um cover de Bruce Springsteen, cara. Parece que tô ouvindo um disco genérico do Bruce Springsteen. Eu acho que esse, pra mim, é o que me deixa... Um dos maiores defeitos do álbum é esse, tá ligado? Porque ele veio que meio num desespero de... Sabe? De repente, até culpa do produtor, sabe? Vamos fazer um álbum pra fazer sucesso. Então, imita aí o Bruce Springsteen e põe um monte de cover. Porque o disco tem várias covers, né? E sabe? Aquele disco meio assim, olha, vamos aproveitar a música boa com o estilo Bruce Springsteen pra tentar aparecer. Eu acho que é um desespero pra tentar aparecer que atrapalha esse álbum. É a impressão que eu tive, assim, que ficou pra mim foi essa, sabe?
É que eu achei ele com músicas muito boas, só que nenhuma daquelas que te explode a cabeça, tipo, bah, que música foda, tá ligado? É tudo umas musiquinhas bacanas.
Não, e não tem, por exemplo, um riff característico, por exemplo, o de Hurt So Good. Pô, quem é que não conhece aquele riffzinho, tá ligado? Esse não tem nenhuma música que diz, bah, esse riff aqui pegou, sabe? É um genericão mesmo.
Me parece muito música de restaurante, assim, de churrascaria, tá ligado? É um arranjinho simples no fundo e o cara cantando, fazendo cover.
Sabe? É, mas eu entendo.
Tem identidade,
tá ligado? Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o Marcel tem razão.
Mas, queridos ouvintes, a gente tá começando cada vez mais a pegar álbuns mais lado B e alguns até considerados fracos. Mas quem não conhece, não se deixa enganar por esse álbum. Como o Daniel falou, ele tem muita coisa boa. Então não vai pensar, o
John Cougar, mas olha só.
Cara que o Crazy Metal Mind falou que era uma merda. O que era fraco.
Mas olha só, a gente não tá falando que ele é fraco. Inclusive, até eu fiz questão de ressaltar que a carreira dele depois mudou muito. Ele criou um estilo John Cougar, assim. Mas, e não, também é bom deixar claro que não é um álbum ruim, cara, tá ligado? Não é um álbum que tu vai ouvir e vai dizer que bosta de álbum. É um álbum genérico, razoável, basicão, tá ligado? Mas não é ruim. Eu acho que não é um álbum ruim de jeito nenhum.
Eu vou ter, usaria a palavra genérico mesmo. Não acrescenta muito, mas também não afeta totalmente, tá ligado? Não é uma agressão.
Eu diria que é um álbum bom. Falo mesmo, gostei. Achei bem bacana. Vocês estão com muito pouco amor no coração. Vocês estão muito exigentes. O que vocês acham da capa?
Acho a capa muito é uma preza. Bagaceira pra caralho. É no clima do disco que é quero aparecer. Exato. Pelo mundo. Botou ele com uma carinha tentando sensualizar, uma cara bem feinha, assim, tá ligado? Exato. Não, achei bem genericão também, um estilo, tipo, sei lá, não traz nada demais a capa.
É cara de quem se esbarrou numa criança, tá ligado? Ele tava andando na rua e uma criança esbarrou nele e ele olhou pra trás, assim, pra baixo com essa cara.
Definição melhor de todas, velho.
Mas é, cara, olha a foto.
Quem esbarrou numa criança? Se fosse o Michael Jackson, ia ser outra cara, né? É.
Gente... ia ter um sorrisinho junto.
Ia ter um mordidinho no lábio. Tipo, assim. Aquele...
Mas é, cara, se ele tivesse barrado uma pessoa normal, ele ia estar olhando só pra trás, mas é meio pra baixo, assim, tá ligado? Ou tipo, tu tá sentado no computador, ouviu um barulho no chão, ou algo caiu atrás de ti, aí tu olha com essa cara. E o... as fontes também, bem bosta, um Johnny Cougar ali, metálico, bizarro, um efeitinho do Photoshop, parece. E o nome do álbum quase ilegível.
É, porque é aquela história, os caras queriam mostrar a cara dele, mostrar o nome dele, sabe aquela coisa assim? Sim. Quem é esse cara com esse nome e meio que tentar gravar nas cabeças das pessoas que ele era o cara com o nome. Mas o final de contas de tudo, acho que foi um trabalho genérico, voltado especificamente a aparecer mais do que preocupado com a música em si. É a impressão que eu tenho, tá ligado?
É o Johnny Cougar chateado. Eu acho que é.
Não, mas não. É um pouco de culpa da produção, cara. Eu acho que talvez ele tenha sido muito influenciado pelo produtor que decidiu como é que as coisas seriam. Tony depois de ele Fris. Mostrou que ele tinha. Porque ele mostrou depois que ele tinha competência pra fazer coisa melhor, tá ligado?
Vamos ver o que esse produtor já fez.
Depende da época que ele fez também, né? Se tivesse amadurecido um pouco mais. Né?
Também, claro. Exato, mas até nesse sentido mesmo, porque daí é o momento que como o cara é um cara novo que vai ser lançado, chega um produtor e diz, ó, vamos fazer assim, assim, assado, o cara não tem experiência, ele quer bom, vamos embora então, né, se o cara tá dizendo. Ele
pega e faz, né?
Isso.
Ó, o Tony DeFries, que é o produtor, já trabalhou com o Iggy Pop, com o Lou Reed, com o Joe Mellencamp, com o David Bowie, olha só.
Eu acho que é, tentou fazer, tipo, vou lançar um artista aqui.
E lançou, né?
Lançou, acabou lançando, não necessariamente por causa do álbum, mas começou a carreira, querendo ou não, desse jeito, né? Colocando um detalhe a mais, assim, eu acho que ele foi, no Brasil ele é muito subestimado, assim, tá ligado? Eu acho que a gente associa muito ele com balada pop, rock, com
festa de
fim
de
ano, casamento. É, isso. Eu acho que o reconhecimento, assim, por algum motivo, que não sei se é culpa de hard rock, que nunca entrou, ninguém se preocupou em trazer, levar ele pra fora dos Estados Unidos, acho que deixou talvez ele nesse nicho, assim, meio específico.
Essa capa é aquele clássico LP que tu acha na casa da tua avó, tá ligado? Que ela era apaixonada na adolescência, assim, pelo...
Aquela cara gigante, assim, aquela foto só fica no LP, né? Fica aquele troço imenso, assim.
Que ela pendurou na parede.
Bem mesmo. Porque não tinha pôster naquela época do John. É na mesma,
com eles.
Na mesma vibe da Aretinha chateada, cara. Só que ele não parece chateado.
A Aretinha chateada é mais icônica do que ele.
Virou meme do Crazy Metal Mind. Cara, tem 15, 13 músicas o álbum.
A versão estendida, se for ver no Google Play, por exemplo, ele tem mais 4 faixas bônus, inclusive incluem, se não me engano, 3 delas são covers também.
Ah, tem uma delas que eu achei
horrível. São bônus tracks que entraram na versão remasterizada, relançada mais tarde também.
Eu acho que eu ouvi a remasterizada.
Eu ouvi uma com 17 músicas, de 2010.
É
essa aí.
A 17 músicas é a que tem as bônus tracks.
Eu tenho com 13.
É exatamente, são 4 músicas a mais. Exatamente isso
aí. A gente vai falar das bônus?
Vamos. Podemos comentar. Tá. Tu puxa aí e a gente comenta. Não acrescenta muito, mas vamos comentar.
É um álbum com bastante música. A gente não costuma citar todas nesses casos, mas como não tem muito o que falar de cada uma, vai ser uns comentários rápidos, dá pra gente ir. Cara, a primeira, American Dream, já gostei, acho uma das melhores do álbum, cara. Achei uma música muito bacana, simpática.
Das músicas que não são cover, eu acho que é a melhor, sim.
Eu achei um riff bacaninho. Não é aquele riff que vai grudar na tua cabeça, tu vai lembrar que é dele. Mas é um riff bem, bem bacana.
Eu levo em consideração que eu achei o arranjo meio... Acho o arranjo bem genérico, assim. Eu curti os sininhos que tem nela, achei massa.
Aí arranjo, temos um músico.
É que o cara é prog, né, velho? Sabe como
é? Hoje eu tô pra brigar com o Marcel aqui.
É, eu tô vendo hoje. Hoje tem uma implicância mais específica, assim, né, com o Marcel.
Foi o Daniel. Eu vou ser direto, então. É porque esse fim de semana eu fui na despedida de solteiro do Marcel e não teve strippers e a gente teve que acordar às 8 da manhã pra voltar embora no domingo. Eu tô chateado e eu tô agredindo ele de graça.
Tá chateado, devia estar voltando uma ressaca do caralho. E fiquei sabendo que rolaram até no barro aí, velho.
Rolou
tipo mesmo. Woodstock feelings, tá ligado?
Foi quase Woodstock. Fizemos anjinho no barro, né, Marcelo?
Todo mundo pelado, que nem Woodstock também.
Mano, frio, menos 2 graus, todo mundo pelado. Não, não foi muito bacana.
Fiquei tudo encolhido.
Que nem balança, tá ligado? Enfim, música. Eu curti o vocal dele nessa música, achei bacana. Só que aquele negócio é umas musiquinhas bacanas que tu
mas, velho, sai
gritando e pulando, tá ligado?
É. O vocal dele é bom, ele não é um cara fraco. Eu acho
eu
que
gosto.
Ele consegue botar o estilo dele já ali, mesmo nas músicas sendo genéricas, é um estilo vocal meio característico, assim, eu acho que ele tem esse mérito, sabe?
Eu acho que tem uma música desse álbum que o vocal dele não ficou bom.
Não gostei do vocal desse cara, né? Nesse álbum.
Não, o Marcel, aí. Você sabe que o Marcel não conta, tá? Ele é prog.
Uau, o Bully...
Ele é suspeitíssimo agora, ele não é mais suspeito.
De prog.
Agora vai ser príncipe suspeitíssimo.
Gordo gosta de prog, né? Gordo, segundo as lojas de camiseta, tem que gostar só de black metal. Black metal. Aliás, essa é uma reclamação que o Marcel fazia, eu me cagava rindo. Camiseta de banda pra gorda só de black metal, tá ligado?
Isso é um fato.
Não tem mais nada. Quando o Crazy Metal Mind tiver, a lojinha vai ter esse tamanho lona de caminhão de banda boa também. Vai ter camiseta do Bon Jovi pra ti, Marcel.
Ai, que bacana.
Do Gênesis. Poison. Do Gênesis também. Segunda música, Pretty Woman.
Okay. Cara, aí já veio o primeiro cover querendo, olha, eu quero fazer um cover pra aparecer pra galera.
Vamos ser sinceros, que a gente tá entre amigos, a gente
todo mundo. Não, eu sou sincero o tempo inteiro, não sei tu.
Tá. Que isso, cara? Vocês gostaram dessa versão de Pretty Woman, cara?
Cara, eu achei que ele fez um arranjo parecidíssimo com a música original, não acrescentou nada, não mudou nada. E todos os covers de Pretty Woman que eu já ouvi no mundo ficaram melhor do que esse, tá ligado?
Ah, vocês vão me bater, então.
Não, mas eu não achei ruim, Romulo, eu só achei que não acrescentou nada ao cover de Pretty Woman, entendeu?
Cara, eu achei uma versão muito agradável, gostosa. Eu gostei muito dessa versão. E agora a polêmica, eu achei melhor. Não melhor que a original do Roy Orbison, mas melhor que a do Elvis e melhor que a do Van Halen.
Ah, eu discordo tanto do Elvis quanto do Van Halen.
Eu achei também que a voz dele deixou a música mais bacana do que a do Elvis, que é aquela voz mais grave.
Cara, a do Van Halen, velho, é a tão legal. Halen, que eles botaram um estilo totalmente diferente, eles botaram a cara do Van Halen na música. Aí ele fez um genericão, assim, mais uma vez um genericão, entendeu? Eu não é ruim, de novo, eu quero deixar isso pros ouvintes não ficarem, ah, não vou ouvir. Cara, não é ruim, mas eu acho que não acrescentou nada. É, não faz diferença esse cover dele.
Tá? Ele não inovou com esse cover, mas eu acho.
Exatamente, que... é isso.
Ele ficou muito bacana com a voz dele, gostei bastante mesmo.
A voz dele é boa, de novo. Acho que isso ajuda pra caralho.
Ao contrário da próxima. A próxima, J-Rawls Rock, eu já acho que tem que ser com o Elvis, cara. Que a voz...
Ah, não dá... Ô, meu, essa ficou realmente esquisita, porque tu ouve do Elvis, tu vai ouvir essa aí, tu dá tua joelha e chora, tá ligado?
É.
Não ele ficou tá legal. Muito
querer ser descolado com a voz, tá ligado?
Tipo, exatamente. De novo, acho que é culpa do produtor que quis botar sucessinhos pra ele estourar em algum momento ali, entendeu? Pra fazer, olha, ele gravou essa música, vamos... Olha que legal. Só que, velho, não, né?
Essa versão ficou muito footloose, tá ligado?
É pior, isso, né? Pô, daí tu olha a capa, do disco ainda, com aquela foto, com as golas erguidas, tá ligado?
É muito tô dançando num galpão velho aqui, tentando pegar as guriazinhas caipira, tá ligado? Eu achei... Vá, versão questionável pra caramba. O vocal dele não ficou bacana. E tipo, essa música é uma música que precisa de vontade e cantar com força, assim. O vocal dele ficou muito fraco, muito agudo em alguns momentos também. Eu achei que não rolou. Essa aqui não rolou. Mas a Pretty Woman é show.
Thank you.
E aí temos a quarta música, Dream Killing Town, o que é outra musiquinha bacana e agradável. Que rapaz adorável.
É que eu acho que o rapaz adorável e música bacana faz todo sentido pras músicas dele dessa época.
É bem isso, né, cara? É aquele cara é o genro que tua mãe queria ter, ou tua avó, no caso, né, cara? É um moço ali com as musiquinhas ok, que não ofendem ninguém, não... É bacana, e é isso. É bacana e ponto.
É bacaninha, assim, é legal. É um som que se tu deixar rolar no famoso shuffle, o DJ shuffle, pô, tocar ali, tu vai curtir ela.
Vai até bater o pezinho.
Isso, vai bater o pezinho, assim. Não vai te achar, nossa, que música do caralho, assim, quando vai ser, tu acha que música chata que eu vou trocar, não.
Mas
eu
vou ouvir essa musiquinha. Ela não vai te tirar a atenção do que tu estiver fazendo,
eu acho já isso meio um problema, tá ligado? A não ser que seja um cirurgião. A não ser que seja um cirurgião, tá ligado?
Mas o... Já indicamos aí as salvas para cirurgiões botarem no iPod quando estiver fazendo a cirurgia, né?
Ou seja, vocês não deem muita bola porque o Marcelo, de novo!
Aí, ó, Marcelo tá errado. Marcelo, que merda. Calma, isso. Daniele.
Achei uma resposta muito válida.
Mas enfim, é o Marcelo aí que vai.
Ah, ele podia adicionar tantas vogais e botou logo Daniele pra sacanear.
No italiano, Daniele é masculino, tá ligado?
É, tá bom, mas tu não tá na Itália, meu irmão.
Ainda bem. Quer dizer, ainda bem nada, né?
Ele seria o Roberto Carlos dos Estados Unidos.
Na época do rockzinho?
Ou o Fábio Júnior dos Estados Unidos.
Acho que sim. Aí
pode ser. Tem um sentido.
O Paulo Ricardo, carreira solo.
Justo. Não, aí tu já tava calhando demais o John Cougar, coitado.
Achei tu curtisse o Ricardo mesmo.
A carreira solo do Paulo Ricardo é triste, né? Pior é que o cara entende pra caralho de música, tu vai ver o Superstar, pá, o cara tem os comentários perfeitos, assim, tá ligado? Aí ele fala aquelas coisas, tu pensa, porra, era isso? Só que aí o cara critica, o cara, teu vocal podia ser, aí tu vê o cara cantando, ele tá, parece que tá espremendo o ovo do cara, tá ligado?
Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E aí a quinta música, Supergirl, que eu achei um baita som, cara, essa é mais pegada, tem até um certo groove na música, cara.
Tem uma essa eu gostei.
Olha aí, ó.
Essa eu achei massa.
Ela é melhor do que a anterior, inclusive.
Sim, sim.
Mas eu acho que ainda vou concordar com o Rômulo que a primeira... Das dele é melhor do álbum.
Eu acho que
tem os sininhos massas. Só.
Mas essa aí essa é bem boa, cara.
Mas é o passivo, tá ligado? Que gosta.
Tudo Futurama, tá ligado?
Mas eu acho uma das melhores do álbum. Acho que é porque ela é mais pegada, não é tão broxa a música, parece. É. O cara tá com mais vontade.
Meio que mostrando o que ele queria fazer de verdade, tá ligado?
Não é meia bomba que nem as outras, tá ligado? É. As músicas dele eu vou definir com a pingola meia bomba.
É, aqui depois do cara encher a cara e não consegue ler, né?
É, não é. Naquelas...
Tu até consegue. É o famoso borrachudo, né?
É porque
tu isso tá não, com a mina.
Isso aí, cara. Já vamos descambar pra putaria, mas tipo, tu tá com a mina, tu até consegue fazer alguma coisa se tá meia boa, tu até se diverte, só que tu não chega lá, tá ligado? Isso,
mas, e ela gostou.
É, aí tem que perguntar pra ela também, mano.
Aí tá, ele tá dando a meia bomba, e a gente tá recebendo, a gente vai gostar disso.
Verdade.
Quem tá dando a minha bomba é ele, cara.
Eu acho que elas até aproveitam mais do que nós, na real. Então acho que...
É bem possível, é bem possível.
Ele aproveitou mais do que nós, digamos assim.
Que merda, agora na vitrine do podcast tem que botar uma pingola murcha. Então vou mandar
pro Daniel. Vou tirar uma foto aqui.
Numa pingola murcha, não, por favor, não.
No caso da minha, né?
Tem a pingola murcha, Daniel?
Cara, no momento tá...
Well, I've lived and breathed and been disbelieved in these small town streets too long.
Sexta música, Chestnut Street, a quase homônima ao álbum.
É, de onde vem o nome do álbum, né?
E aqui é a baladona Fábio Júnior.
Chata.
Para, Marcel. Baladona pra arrebatar os corações apaixonados. Não,
cara, eu acho que é uma balada que vale pra arrebatar os corações apaixonados.
Eu acho que o Marcel, como um cara que vai se casar mês que vem, deveria ter curtido mais ela. Tu não tá no clima ainda, Marcel.
Não. Se ela
vai... É que o cara... Eu não vou repetir o mesmo argumento do Prog, porque já encheu o saco, mas o cara é assim, né, velho? Assim, baladinho, cara, assim, ele...
Por isso que ele não gosta de Aerosmith.
Não, ou a música que mais gosta de Aerosmith me deixa chorando num canto, cara, cada vez que eu...
Imaginei o Marcel sentadinho no chuveiro, no box, assim, no canto, chorando, ouvindo Rolling My Soul. sétima música, Good Girls, que é outra música bacana. É tudo legalzinha, cara, mas nenhuma explode tua mente. É mais uma meia bomba do álbum.
É o comentário meio geral do álbum, assim, dessas músicas. É esse, é uma música que não acrescenta nada, não é uma música ruim. Se rolar ali, tu tá curtindo. Tiver uma festinha de rolar também, olha, beleza, entendeu?
Mas a oitava, do You Believe in Magic, essa já é mais dançandinha, tá ligado? Ela é mais, eu curti a full, ela tem até um sax safado nela e o refrão.
Tem, exatamente.
Essa é mais baladinha, assim, de festinha. Curti, ela é diferente das outras, não é tão hard rock. She's fashionably
lean. Hey, and she's fashionably lean. Essa próxima música, junto com uma outra mais pra frente, foi que me fez ficar puto com esse álbum, cara. E eu quero ouvir a tua opinião, Daniel, como fã da banda, porque eu...
Eu não sou fã da banda porque não é uma banda, é um cara.
Não, da banda da próxima música, rapaz, que é um cover. Ah,
tá. Sim.
Porque eu que não sou extremamente fã, eu fiquei chateadaço.
Marcelo está falando da nona música, 20th Century Fox, que é um cover.
Ficou com uma bosta de versão, uma bosta de versão. A pior versão do álbum, acho, de alguma música cover que ele fez, foi essa aí, velho. Ele tentou mudar, ao contrário do Pretty Woman, ele tentou mudar o arranjo e ficou um troço pavoroso.
Ficou bem estranho, cara. Mas o refrão eu achei legal, assim, só o refrão. Ficou empolgante e forte.
Nada, cara.
Eu tô com vontade. Agora a música em si, ela ficou muito atrás do original, mas muito...
Pô, ficou pavorosa. É The Doors, né, velho? Porra. Primeiro que eu sou fãzaço de The Doors e segundo que a versão do The Doors é espetacular mesmo. Enfim, se tu comparar o tipo de música que o cara fez e o que ele tentou fazer, ele cagou na música, assim, ó, de um jeito colossal, tipo Yahoo, assim. Aliás, Yahoo não, porque Yahoo ele fazia igual e botava letra em português, né? Ele não fez isso, ele fez uma versão, uma alteração no arranjo que ficou um cocô gigante.
Bom, achei que eu tava louco só.
Não, ficou realmente, foi essa primeira música do álbum que me surpreendeu negativamente mesmo, assim, que eu ouvi e falei, caralho, velho, o cara cagou a música do Doors.
Ninguém toca Doors. Ninguém toca Doors melhor do que Doors.
Não tem como, tá louco. Disbelieved in these small town streets too long. I've held nothing but aces.
Décima música, Chestnut Street Revisited, porque tá pouco uma balada.
Já disse de novo.
Tá pouco uma balada, vamos tocar ela de novo. Não, mas não é igual. Pelo contrário, é melhor que a balada. Ela é bem mais animadinha, bem menos deprê que a outra. Prefiro ela muito mais.
É, eu também acho. Essa é muito melhor que a outra. É.
Eu não, vamos lá.
Tu prefere a outra?
Não, eu não acho melhor. Eu não acho, não.
Ah, então
não
curto, cala a boca.
Vocês estão vendo, pior que nem dá pra reclamar muito, porque é a primeira vez que o Marcel está em um podcast onde ele não curte.
É, eu reclamei tanto que eu só falo de álbum que eu gosto aqui, todos os álbuns que eu
estou escutando. Marcel, sabe que daqui pra frente, como o terceiro membro do Crazy Metal Mind, vai acontecer tempo. Várias vezes contigo daqui pra frente, então vai te acostumando com essa ideia.
Eu gosto disso, porque era sempre o cara falando bem, gostando, né, cara, ele só não pode exagerar assim, uma vez, mas...
Vai dizer que não é bom, Marcel, chinelhar pra caralho um disco, às vezes, é
eu
bom.
Tô, esse é meu primeiro, esse eu tô me contendo bastante, no próximo eu me solto mais. Mas daí nós vamos falar mal.
Vou gravar um de AC/DC.
Faz que nem eu fiz Poison, tá ligado?
É, me chama pra um de AC/DC, vai ser bem massa.
Vou gravar um de AC/DC com o Douglas e com o Marcel. Um que ama e outro que não gosta.
É, eu vou te dizer que se eu ouvisse o Marcel falar mal do AC/DC, eu ia ficar a gente vai brigar.
É, sério? Vai ser 3 contra 3 no caso do Marcel, né? Mas. dá uma briga para ele até. Mas enfim, vamos voltar pro Johnny Cougar. Décima primeira, Sad Lady, que é outra balada chorosa, mas eu acho linda, cara. Não tem...
Ela é linda, mas ela é linda mesmo. Romulo, eu tô meio chocado que eu tô concordando com tudo contigo hoje.
Ah, bom, a gente se ama. A guitarra é bonita pra caramba também.
Essa tá melhorzinha, tem que pensar que essa tá melhorzinha.
Bom, ela é boa, cara, ela é bem feita, ela é bonitinha, ela é querida. É uma música querida, digamos assim.
Que é... Não é dele, achei que fosse um cover dele essa. A 12ª, Hit the Road Jack, que cara, o que, que eu vou te dizer? Essa música é um espetáculo de maravilhosa.
A música mas ela é demais.
Mas não é por causa dele, essa música é espetacular na versão de qualquer um, tá ligado? Se eu e o Marcel cantar aqui, vai ficar maravilhosa.
Mas eu concordo com
a versão que eu ouvi, não tinha ela, não era a 12ª.
Eu tô com a versão original.
Eu tô com a de 2010.
E, cara, é a melhor do álbum. É a melhor cover, lindo, maravilhoso, de uma música fantástica, cara. Ah, muito foda. Ela é de
quem? Essa música, cara, essa música é muito boa. Eu não me lembro quem é a original. Procura alguém aí rapidinho.
Percy Mayfield. Mas ela é famosa pelo Ray Charles,
sim, né? Sim. Na verdade, tem várias pessoas que gravaram essa música, né? Mas ela tá... pra mim, é do Ray Charles, é icônica.
Sweet ela Sisters, acho que foram as minas que gravaram faz menos tempo, que é uma ficou bem famosinha, assim.
Sim, voltou, né? Voltou a ficar famosa.
Isso, mas é o Ray Charles, é a clássica.
Mas eu vou te dizer que eu gostei da versão dele, eu gostei.
Ah, mas ficou sensacional, melhor que todas as próprias.
Exatamente, eu acho que em relação às covers e as dele mesmo, eu acho que essa é a melhor música do álbum, considerando todas, tá ligado?
Sim, sim. Eu acho que de cover, sem dúvida, é a melhor.
Eu acho que de todas, eu achei muito bom mesmo, ficou um arranjo... Tudo bem que a música ajuda pra caralho, né? A gente tava falando sobre isso. A música ajuda muito, assim, mas tu pode estragar que nem ele estragou Doors, por exemplo. Mas ele não estragou.
pode fazer pior, ele fez pior em outro.
Ô, louco.
E a... Eu não sei a ordem que tá diferente da do metal, então daqui a pouco sai.
Não, vamos ver. Vamos seguindo na ordem do Romulo.
Décima terceira e última do álbum original, I Need Somebody, que é um cover de The Stooges, do Iggy Pop.
Exatamente.
E, cara, essa aqui, vou te dizer que eu achei melhor que o original. Um baixo saboroso e sorrateiro, tá ligado? Uma guitarra delícia, vocal com feeling, baita som, cara. Curti muito e achei melhor que a do Iggy Pop.
Achei melhor, eu acho que sim. É que o Iggy Pop eu tenho alguma implicância com o Iggy Pop, às vezes.
Iggy Pop, tu tem que ser fã de punk, senão complica um pouco, cara, porque é muito sujo tudo, cara. O cara não toma banho, sempre sem camisa, suando. Mas a música ficou bacana, cara, um clima meio strip, tá ligado? Meio striptease, assim, a levadinha dela. Meio burlesque. Gosto bastante. E agora, amigos, é com vocês, porque eu ouvi o original, não ouvi o remasterizado, nem sei o que que ele tem aí.
A versão que eu tenho, tem uma que me deixa... Só vou falar dessa e essa realmente me deixou puto com o álbum e com o cara... Porque assim, já tem uma versão que todo mundo gosta e eu não sou muito fã. Não que seja ruim, eu sou muito fã. Só que essa conseguiu ser muito ruim, que é a Man Who Sold the World.
Ô, louco, sério, eu preciso ouvir isso.
Vá tomar na bunda, cara.
Pra quem não conhece, é do David Bowie, também famosa pelo Nirvana tocando.
Que eu já não gosto do Nirvana, tá ligado?
Cara, Marcelo, as não duas gosto. São foda, não mas gosto. A do Bowie é 300 vezes melhor, né?
Ah, a do Bowie é excepcional de tão boa, cara. Sim. Como a introdução dela tá toda zoada, cara.
Tá falando do Nirvana ou do John?
Não, a do Cougar aí.
Do Cougar? Que... Não, não vou conseguir falar. João Pantera. João Pantera.
Gostei,
tá? Não, cara, não, velho. Não.
Marcel tava espinafrando a música.
Não, eu não achei ruim, cara. Eu não achei ruim. Por exemplo, eu prefiro a do Nirvana zilhões de vezes, mas eu não achei ruim.
Prefere a do Nirvana do que do Bowie?
Não, não. Eu tô falando das covers.
Ah, bom.
Ah, até eu.
Mas eu acho que a do Nirvana é uma. Eu acho que a do Nirvana é muito boa, cara.
Também acho. Também
acho. Eu acho tri boa a versão do Nirvana, na real.
Marcel hoje tá aqui só de muito criticão. Só de criticuzão.
Sou hater, hoje eu sou hater.
Que mais que tem aí que eu não sei?
Little Heroes.
Que é dele?
Cara, eu nem sei se é dele isso aí. Porque não tem, eu não consegui. Eu tipo, ouvi o disco, mas não tinha indicação se era de alguém ou não. Essa aí eu não sei te dizer.
Essa aqui eu acho que não tenho.
Mas é boa,
eu acho que isso aí. Eu mesma coisa das outras.
Cara,
eu
achei
um canto bem genérico.
Exato.
E o vocal dele, eu já não curti o vocal dele desde o início, tá ligado? E achei a maioria das músicas o arranjo bem genérico. Sabe? Bem, muito parece. Realmente parece que é esse cara que toca em barzinho toda sexta-feira sozinho, tá ligado? Que põe um arranjo pra tocar e vai
cantando. Cara, eu acho que a única coisa que eu não falaria mal é do vocal, tá ligado? Eu não acho o vocal dele ruim, velho.
Ah, eu, sei lá. E me surpreendeu, porque eu realmente não sabia que a outra música agora, esqueci o nome lá que tu falou.
Hurt So Good.
Hurt So Good era dele, tá ligado? Eu realmente era um artista que eu não conhecia.
Então, se tu baixar um Greatest, tu vai curtir. Comprar um.
Ah, eu creio que essa parte mais 80 eu vou curtir, tá ligado? Não tem dúvida. Ela é legal.
Um Greatest dele aí... vai. É. Quer dizer, não sei, tu é prog, então não sei.
Tu virou o host agora, Marcel. Vai puxando aí as músicas.
Não, era só essas aí que eu tenho mais.
Essas duas só.
A mesma
Sword of War. Não, tinha quatro músicas a mais.
Mas não era 17 músicas?
17, tem mais duas a mais.
Kicks. que tem uma intro legal, mas é depois cai no vocal dele, cara, me desculpa, eu não consigo...
Que eu também superar. Não sei se dizer se era de alguém ou não, nunca ouvi falar
aqui,
da música.
Não, aqui onde eu não tenho o nome dos caras, né? E tem a When I Was Young.
Que eu achei legalzinha também, não achei ruim. É que assim, ó, eu acho que as músicas essas, elas meio que não tem muita diferença, tipo, uma música que, ah, essa é muito foda, outra, ah, essa é muito ruim. Ele mantém um padrão de genérico, assim, sabe?
Eu acho que esse não tem como xingar muito o cara, tá ligado? Falar muito mal, porque o álbum é genérico, tá ligado? Ele tá num... Ele fica no mesmo patamar o álbum inteiro e
isso. Só
pra mim é um nível baixo, tá ligado?
Eu acho que, por exemplo, tu consegue achar uma música ruim, por exemplo, a versão de Doors dele ficou ruim, porque tu compara com a original, entendeu?
Exato.
Assim como tem outras que tu diz, bom, esse cover dele ficou, tá, igual a qualquer coisa. Ou, por exemplo, bom, esse cover ficou legal, né? Então, eu acho que o que te acaba te fazendo gostar ou desgostar mais é a questão dos covers. Porque o álbum, ele é meio genericão, as músicas dele que a gente tá falando.
Tu nivelar não dele, mas as originais do álbum, tá ligado? Tipo, não, tem bastante música dele. É a mesma coisa, é o mesmo padrão, tá ligado? Tem uma que eu achei melhorzinha, que é a Supergirl. Nem sei se é uma que é dele.
É dele.
Mas
não, Aldo Leg Bob Marcos. Não é dele, não.
Dos vizinhos. E dos técnicos de som, tá ligado?
Sacanagem. Então, queridos ouvintes, vamos para as notas desse maravilhoso álbum. Pra quem não sabe como é que funciona, cada um de nós dá de 0 a 10 caveirinhas com uma breve justificativa. No final, a gente soma e divide pra ver a média que o álbum leva no ranking de álbuns do Crazy Metal Mind. E vamos começar, então, com o Marcel, que tá urubuzando o podcast
o tempo todo. O urubuzão começa primeiro.
Tá. Então, vou refazer minha análise. É o seguinte, eu achei genérico, achei, tipo, genérico nivelado pra baixo, tá ligado? Eu não curti a voz do cara nessa fase mesmo. Creio que mais pra frente eu vá curtir o cara, mas nesse álbum eu realmente não curti.
Vai ouvir.
Vou ouvir. Não, realmente vou escutar, mas realmente esse álbum não curti mesmo. Achei os arranjos da maioria muito genéricos, né? Muita coisa de arranjo pronto. Não sei se é por causa dessa questão que o Daniel levantou.
Ele entrou no site Free Arranjos.
É, freearranjos.com. Não se tentou de ser o produtor querer largar o cara direto, tá ligado? Pegar um pacote pronto mesmo. Mas eu achei bem fraco, cara. E vou dar 5 caveirinhas.
Ô, louco,
bicho. 5 tu considera um álbum ruim, então?
Não, é aí que tá. Ele é genérico, ele não é um álbum ruim. Não, é que nem tu falou.
Não agride, né?
Se tocar alguma coisa ou outra. 5
pra mim já considera um álbum ruim, tá ligado?
É que se tocar.
Mas assim, cada um com seus critérios, né? Eu,
é que pra se mim, uma nota 5 é de álbum ruim. Se tocar uma música randômica, tá ligado? Eu escutaria e ficaria na minha, tá ligado? Só eu não baixaria ele pra estar na minha playlist pra tocar música randômica, entende? É um álbum que eu não teria na minha playlist. Então, acho que 5 tá de bom tamanho.
Daniel, vai que é
tudo. Cara, eu assim, ó, eu acho que eu tranquilamente ouviria essas músicas num shuffle, numa randômica de boa. Acho que nenhuma dele me incomoda a ponto de eu, se tocar essa música no meio da minha playlist, eu vou ficar chateado, tá ligado?
Só do Dorf.
Não é o caso. Não é o caso. Mas eu acho que é um álbum razoável, tipo, é um álbum genericão mesmo, e dentro dos meus critérios de bom ali, álbum bom acima de 7, eu não considero ele um álbum bom, eu acho um álbum genérico, então eu dou um 6,5 pra esse álbum. É porque é um álbum razoável, cara, é isso, entendeu? Pra mim, de 6 a 7, o que eu considero na minha cabeça, assim, é que é o que é o nível de um álbum razoável. Eu acho que ele tá no meio do caminho ali, antes de ser um bom, entendeu? Então, é razoável, é 6,5, fica assim. Mas, é o que eu te falei, acho que tu pode tranquilamente deixar esse álbum na tua playlist ali, pra de vez em quando tocar essa música, umas músicas desse álbum.
Cara, é o que eu falei, não tem nenhuma música que te explode a cabeça, que tu acha, nossa, que música foda. Também não é ruim, não tem...
A propósito, só te cortando, Romulo, a gente sempre fala da produção, acho que a produção nesse caso não é nem boa, nem ruim. A produção não estragou o álbum, nem melhorou o álbum. A produção foi...
Ela tá ali, né?
Não atrapalhou. Então não puxa nem pra cima, nem pra baixo a nota.
Mas, cara, ele não tem nenhuma música ruim. Apesar, aquele cover do Doors eu achei bem fraco, mas também não me ofendeu, assim. Não saí xingando no Twitter.
Eu concordo, não tem. Eu acho que não tem música ruim, eu concordo.
Tipo, cara, eu não, por mais que não tenha nenhuma música espetacular, eu não consigo dar uma nota ruim pra um álbum que não é ruim, tá ligado? Eu não acho. Inclusive, sim, achei várias músicas divertidas, bacaninhas. Então eu vou dar 7,5 pra ele, cara. Porque eu acho ele acima da média. Ah, não é um álbum, assim, sim, fraco.
Mas tu considera um álbum bom, digamos assim.
É um álbum bom. Ainda mais pro estilo, que já é um estilo que não tem essa característica de ter músicas pra mudar o mundo, tá ligado? Apesar de que é um grande fã de Bruce Springsteen, pode ficar bravo comigo, mas eu eu acho os
Beatles. Eu acho que tu generalizar o estilo, eu acho errado. Porque eu acho que tem músicas do hard rock que são muito boas, inclusive.
Não, tem, mas é um pouquinho característica dele, assim, essa parte não tão animada, não tão pegadaça. Nem é tão animada, mas pegada mesmo, né? Tipo, presença. Sim. E aí, 7,5, ele encerra com uma média de 6,3. Achei justo. Marcel pode estar chateado aí, mas enfim.
Não, tô de boa.
Ouçam o álbum, queridos ouvintes, por questão de conhecimento, busquem um greatest deles, que vocês vão ver que o cara é bom. Não, não se deixem influenciar por esse álbum só que a gente falou.
Mas escutem esse álbum pra concordarem comigo.
Marcel, acho difícil, a não ser nossos fãs de prog mais radicais que nem o Marcel. Mas eu acho que é um álbum que vale a pena ter, mas não é bom, não é ruim, é um álbum mediano que não vai fazer, se deixar de ouvir ele não vai fazer falta na tua vida, mas se tu botar na tua playlist vai ser uma alegria assim, de vez em quando, ouvir uma música ali que é um ritmozinho balançante. Eu acho que é um pouco o que o Romulo falou, assim. Eu só não dei nota 7, por exemplo, justamente por isso, porque eu não acho
que seja um álbum bom.
Acho que o Daniel tá falando isso porque não quer botar o dinheiro fora que ele comprou o álbum no Google Play.
Ele quer
tá se autoconvencendo que...
Eu acho que o Marcel tem que ficar quieto porque ele acha o Nursery Crime do caralho.
Não fala assim, gratuito. Cara. Eu não tô ofendendo o Guns, cara.
Eu não tô ofendendo o Guns. Foi a melhor justificativa pra não xingar o Gênesis que abana o coração do Marcel. Então, queridos ouvintes, fiquem agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
Esse álbum é como uma pingola meia bomba. Dá pra se divertir, mas tu nunca chega lá. Rômulo, 54-12. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em fale conosco no canto superior direito do site, mande sua crítica, seu e-mail, sua sugestão, que será lido no ar no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, é @crazymetalmind, @izerhard, @metalromulo. Assine no iTunes, é só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes, que tu tem o podcast toda semana diretamente no seu iTunes. Dê 5 estrelinhas lá pra ajudar a espalhar a palavra. Se inscreva no canal no YouTube, se já começamos a fazer vídeos, já temos o primeiro episódio, em breve teremos o segundo. É só acessar youtube.com/crazymetalmind, que tem o nosso canal lá, e é sucesso. E hoje temos 500 milhões de e-mails, então vamos rápido, Daniel. E hoje aconteceu um negócio bizarro aqui, um recorde, eu acho, uma anomalia no Crazy Metal Mind. Pela primeira vez temos 3 e-mails de garotas num episódio. Que loucura, cara.
Muita loucura, hein?
Eu acho que é recorde. Enfim.
E 2 japoneses.
Enfim, vai daí.
Flávio, tá ligado?
Esse eu já falei, sem dúvida.
Diz aquele parabéns.
Obrigado.
Aê, Crazy Metal Minders. Belezeira.
Belezeira.
Só passando pra dar os parabéns pelo episódio 200. Continuem firme e forte nessa árdua caminhada. E se possível, continuem com o áudio nesta qualidade mesmo, que é muito mais massa. Se não, fica muito com cara de mainstream. É isso, abraços. Tchau!
Cara, não sei o que acontece. Não é o primeiro, a primeira pessoa que fala pra gente ficar com a qualidade ruim do áudio. Como assim, pessoal? Vocês estão malucos? Paulo Vitor Marinho diz o seguinte.
Os ouvintes é que mandam.
Assunto podcast Pink Floyd. Ele tá falando isso pra não precisar colaborar com o Patreon. Ele diz o seguinte: fala, porra do CMM, meu nome é Paulo Vitor, tenho 22 anos e sou de Belém do Pará. Estou aqui para dizer o quanto fiquei feliz e emocionado ao escutar vários podcasts da melhor banda do mundo, Pink Floyd. Eu sei que já são antigos os podcasts da banda, mas não custa dizer para os novos ouvintes que, por favor, escutem Pink Floyd.
Nós temos, então, um podcast, seria um ouvinte suspeitos, né?
É verdade. E nem é tão antigo, de Wish You Were Here, não é tão velho assim. E ele dá sequência: porque acho que em algum momento na vida de qualquer pessoa se resume alguma das músicas dele, seja qual for. Um dia desses até briguei com a minha namorada, que ama a voz de Daniel, enfim.
Olha aí, hein? Que bom gosto essa tua namorada. Tu deve ser um cara bonito, então.
Corrigindo, não foi briguei, eu li errado. Um dia desses até brinquei com a minha namorada, que todas as bandas têm seus defeitos, mas Pink Floyd não pode ser comparada a nada que entrar pelos nossos ouvidos, mas sim pelos nossos corações.
Olha!
54-12, né? Enfim, desculpe por falar muito, mas isso é o mínimo que posso dizer da banda. Grande abraço a vocês. PS, já passei vergonha em uma loja de instrumentos quando fui comprar cordas pra minha guitarra e a atendente me disse, custa 15 reais. E eu respondi com a voz do Cid, 15, risos. Cara, não que é... Verdade. Que na verdade é o Lombardi, né? Não é o Cid, mas tudo bem. Ou vai ver, ele falou, 15.
Imagina a cara da mulher olhando pro cara falando isso, tá ligado? Mas... Tipo, que porra é essa?
É uma maldição que a gente tem que carregar.
É, isso é uma coisa que aconteceu com todo mundo, inclusive comigo.
E aí o próximo e-mail é de uma querida ouvinte nossa que pediu pra gente não ler o e-mail dela no ar. Então a gente não vai falar o nome e nem lê-lo, só explicar.
É, explica ali o finalzinho.
Ela sugeriu que a gente gravasse um episódio sobre o preconceito que rola com os metaleiros. As pessoas que olham os metaleiros na rua acham que são satânicos e querem abençoar a gente, tá ligado? E aí então, querida ouvinte anônima, que eu não posso falar o nome, a gente já gravou um sobre preconceito no rock, é um episódio não tão velho, mas não tão novo também, é só pesquisar aí no nosso site, tem lá. E a gente gravou um que talvez a gente fale mais sobre isso, sobre o que tá querendo com o Troco Disco. Acessa lá trocodisco.com.br, que a gente gravou um podcast com eles sobre o estereótipo metaleiro e a gente falou bastantinho disso aí, acho que tu vai curtir, ficou bem bacana.
Obrigado também pelas palavras amigas que nos chamou de fofo, né?
É verdade. E seguindo na onda feminina do Crazy Metal Mind, com um e-mail gigantesco, vai daí, Daniel.
Pamela Veríssimo, que é parente do Érico Veríssimo, hein? Adoro fazer piada com nomes. Assunto aqui, The First. Pamela Veríssimo, 21 anos, diretora de fotografia São Paulo, capital. E aí, galera do CMM, tudo ok?
Tudo lindo, maravilhoso.
Tudo lindo, maravilhoso. É, então, como vocês podem ver, esse é o meu primeiro e-mail. Conheci vocês pelo meu namorado e comecei pelo podcast 192, Monster Tour. Me identifiquei bastante, pois fui ao Monster em São Paulo e sofri coisas parecidas com o que vocês passaram aí no Sul. Aliás, pior, coisa que a galera estava colocando a benga pra fora e mijando na frente das mulheres. E em frente ao banheiro feminino, sem nenhum pudor. Uma verdadeira balbúrdia.
Aqui rolou alguma coisa assim também. Teve segurança arrastando gente porque tava botando o peru pra fora.
Enfim, parabéns pelo podcast. Sempre procurei por algum podcast que abrangesse o rock e heavy metal. E vocês cumprem isso bem.
Muito obrigado.
Parabenizo especialmente pelos podcasts de... Oh, olha só, bom gosto da moça, né? Otis Redding, Aretha Franklin, B.B. King e James Brown, que ficaram incríveis.
Que alegria.
Sei que não sou a única metalhead fã de blues, funk e soul, mas ouvir um podcast de rock falar desses temas me surpreendeu.
A gente tá aí,
claro, pra surpreender. E claro, como metalhead fã de vertentes mais extremas, thrash, death, black, power, speed, folk, black, wow. Gostaria que vocês falassem de bandas dessas vertentes.
Falaremos.
Mas, como eu sei que vocês não conhecem, fico no aguardo de um convidado especialista em bandas desses estilos. Ó, a Pamela vai pagar no Patreon, ela vai gravar com a gente então, hein?
Cara, trash a gente até conhece, e power também, folk também. O black, o death e o speed complicam um pouco.
É verdade. Como nem sempre os e-mails são de elogio, venho fazer um adendo para as caneladas que eu ouvi e vi no Crazy Metal Mind. Lá vem a pedrada.
Toma. Metal Show, ela vai comentar sobre o primeiro episódio em vídeo, que alegria.
E falamos mais merda do que no áudio, pelo jeito, né?
É.
Então vamos lá. Não, Daniel, o John Myung, baixista do Dream Theater, não é japonês e nem chinês. Ele é coreano e eu sei que isso é irrelevante, mas não custa nada avisar. Não é irrelevante. Vamos, cara, falar...
Eu só fiquei curioso. Tá correta essa informação que ela deu. Mas em que momento que tu falou do John Myung e do Dream Theater?
Tu sabe que eu tô até agora tentando lembrar disso e não me lembro em que momento eu falei.
No vídeo eu também não sei. Sei lá. Mas enfim. Se errou, né? Tá aí a correção.
Mas será que não foi? Eu acho que foi num podcast, cara.
Um podcast pode ser, mas enfim. Ter confundido então... as correções ali do vídeo, isso, de algum podcast, isso. Mas enfim. Agora sim as dos vídeos.
O Ozzy não vai montar nenhum supergrupo com o Slash, Tom Morello e Gizzy Butler. O que acontecerá é um show do Ozzy com a banda dele e esses músicos irão subir ao palco em determinadas músicas e só, nada de supergrupo. Aí ela botou aqui um link, né, no Facebook lá pra página do Ozzy Osbourne.
Esse é o problema da gente gravar vídeo e demorar duas semanas pra ele entrar no ar. As notícias são explicadas melhor e a gente, na época que gravou, não sabia, não tinha essa informação ainda e acabou ficando errado. Mas é verdade.
Por isso que a gente vai falar menos de notícia, né?
É,
a não ser que vá muito rápido. E o álbum do Manowar, que o Christopher Lee fez participação, e o Battle Hymns, regravado em 2010, e a participação é na faixa 6, Dark Avenger, aonde ele narra. Sei que o e-mail está grande, mas vou deixar a minha indicação. A banda Desert Dance, de São Paulo, e tocam hard rock 80. cientista bem farofa. E eu tenho certeza que vocês, mais o Rômulo, né? Eu
vou gostar, vou gostar.
Vão gostar dos caras. Tem lá no SoundCloud, eu dei o link ali, que é só procurar pelo Desert Dance, quem tiver interessado aí. E isso, parabéns pelo podcast 200 e vida longa e próspera. O Crazy Metal Mind, olha só ela sendo uma referência de Jornada das Estrelas, não é mesmo?
Muito obrigado, Pamela, e siga mandando e-mails e corrigindo os vídeos também.
Manda!
Próximo e-mail de Rodrigo Parisi. Acho que é Parisi que se fala, não sei onde é a sílaba tônica, mas acho que é Parisi.
Tem e-mail da Juliane Pontes que falou, fala metal.
É, esse eu nem lerei porque ela mandou outra depois. O Rodrigo diz, bom dia, metaleiros. Sou Rodrigo Parisi, de São Paulo, capital. Gostaria de escrever parabenizando vocês pelo ótimo episódio sobre música erudita, conforme vocês me ensinaram. Sempre gostei muito de ouvir esse tipo de música e fiquei aliviado em saber que não sou o único roqueiro a flertar com esse estilo musical. Sobre a batalha de compositores, achei que não deram a devida importância ao Beethoven. Além de Sonata ao Luar, que é muito boa, ele fez ótimas sinfonias, dentre elas eu destaco a nona, com seus quase 80 minutos de pura viagem de generalidade. Cara, a nona do Beethoven é belíssima. Muita ultraviolência. Vale ressaltar também que o filme citado sobre Mozart, apesar de ser muito bom, não serve muito de parâmetro para a sua vida. Ele não tem nenhum compromisso com a realidade da biografia, mas de toda forma vale ser visto. Desculpem escrever tarde sobre o episódio. Abração a todos e continue com um bom trabalho. Cara, a gente sempre incentiva aqui. Podem mandar e-mail de feedback sobre qualquer episódio, até sobre o primeiro, se quiser.
E pode nos mandar só a merda também.
É, observação. Já estou acostumado com o som tosco do podcast. Deixa desse jeito que acaba sendo uma espécie de assinatura do programa. Olha, mais um, cara. Como assim,
olha,
gente?
Vocês estão muito loucos. Outra vez.
Observação 2. O Cidade Moreira é foda pra caralho. Dou muita risada com as citações dele. Alguém, o corretor, sacaneou ele. Mudou Cid pra Cidade.
Cid Moreira. Samuel, errei o nome. Samuel F. Almeida. Sobre 201 aqui.
201.
Nossa, demorou, velho.
Eu não sou Lombardi oficial, eu não me ligo.
Faça a moçada boa do CMM. Ó, o corretor sacaneou outra pessoa. Vim fazer breves comentários sobre o episódio 201. Chamo Samuel Almeida de Fortaleza, no Ceará. Olha o Ceará. Concordo com o Daniel sobre o Live Era do Guns. É um disco bom, mas dá pra perceber que ele é meio montado. Cheio de overdubs de voz, pra quem não sabe, a maioria das músicas foi recantada pelo Axel de 99. Basicamente, aquele do Rock in Rio 3. E na transição de algumas músicas dá pra notar na cara dura o barulho da plateia mudando de um estádio para um lugar fechado. Bizarro. O Ozzy tem um disco ao vivo chamado Randy Rhoads Tribute, que é basicamente o único registro dele ao vivo, mas o som é meio ruim, frustrante. Pra quem falou do Dio, o Rômulo, né? Escutem o Holy Diver Live. É um disco duplo muito fodido. E não tem nada que me deixe mais puto do que ver um artista com DVD com inúmeras músicas e a versão de CD vem capada, às vezes com menos da metade das músicas. Puta que pariu, que raiva. Xamã, Alive e Metallica, Orgulho, Paixão e Glória, só pra citar alguns. E por favor, assistam ao David Gilmour em Concert, que não saiu em CD. Puta que pariu, é muito foda. Bem, meu top 13 é o seguinte: bandas nacionais, né? Paralamas, Uns Dias ao Vivo, Tim Maia em Concert e Planet Hemp MTV ao vivo. O internacional, pra ele, é primeiro Pink Floyd, Pulse, segundo Ozzy Live at Budokan e terceiro BB King Live at The Ring. Baita CD, por sinal, né?
Cara, o Live at Budokan do Ozzy, eu tenho ele. Acho que foi o Douglas que me deu de presente até em um aniversário aí. Cara, eu não sei, não curto muito. Desculpa, Douglas, o presente, gostei. Ô, Douglas, mas...
alguém não gostou do teu presente aí.
Não, mas eu acho muita barulheira de plateia, aquele negócio que eu comentei. Eu não gostei da produção do álbum em si. Mas os outros, o Pulse ali, o BB King, sem sombra de dúvida, e os nacionais também. Planet Hemp é muito foda. Fábio Garcia, assunto Batalhas de Guita 2. Fala, pois. Podcasters. E agora vloggers também, que loucura.
Na verdade, ele botou só casters.
É verdade. Esse e-mail é só pra me intrometer no podcast de vocês. Estão chegando no podcast 205.
205?
100 podcasts depois do Batalha de Guitarristas 1. Acho que é uma boa hora pra fazer o Batalha de Guitarristas 2. O que acha?
Oi.
O que tu acha, Daniel?
Sim.
Tem até algumas sugestões de quem pode entrar na lista. Tom Morello.
Aliás, podemos pegar essa lista aí, né? Porque tem realmente tá uma boa lista,
por sinal. É verdade. Tom Morello, Dimebag Darrell, Carlos Santana, Mark Knopfler, Bob Dylan, Jack White. Bob Dylan pra guitarrista também, né? Dá pra pôr, mano. Johnny Ramone, Jeff Beck e por que não os brazucas Eduardo Danui e Kiko Loureiro? Por que não? Abraço, diz ele.
Por quê?
Cara, acho uma excelente ideia. Vamos gravar daqui a pouquinho, inclusive.
E a Julie Anne Pontes.
A fãzona de Daniel Ezerhard.
E aí, galera do CMM? Eu só queria agradecer pelo beijo que meu querido senhor Ezerhard
mandou
pra mim. Fiquei surpreso dele lembrar de mim. Adorei o podcast. Como não lembraria, minha
filha? Tô até ficando com ciúme aqui pelo Daniel.
Para. E só dá a mão. E só lembrando que o Metal já colocou duas vezes no final do programa o Daniel cantando. E foi assim que eu me apaixonei pela voz dele. Até mesmo bêbado, RS.
Sim, mas é isso aí, ok. Eu botei música no final, acho que mais de duas vezes até. Só que cantar ele mesmo no podcast, acho que... E eu quero deixar claro... Quero deixar claro que eu não gosto da voz do Daniel no, nas gravações. Então, se tu já se apaixonou, tem que ver ao vivo. Vai ficar toda babada.
E se ele não canta no programa, deveria.
Olha aí.
Um beijo a todos.
Deveria,
né? E o PS aqui, ó, agradecimento ao Everton Santos, que apresentou ao meu namorado Paulo Vitor Marinho esse programa que é sensacional. Olha que loucura. Então nós temos o Everton, aliás, a galerinha do Pará também, né?
Tio.
O Everton, o Vitor e a Juliane e mais um amigo que mandou o primeiro e-mail que tu leu, que eu não me lembro agora quem era.
É o Paulo Vitor, o casal mandou e-mail aqui.
Ah, foi o Paulo Vitor que mandou, é verdade, tá certo. Que
bonito, casal unido escutando Crazy Metal Mind.
Próximo casal e-mail. Unido, mais será vencido.
Próximo e-mail, outra menina, a sempre presente, Jenny Schmidt, 25 anos, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
A louca dos cabelos azuis.
Assunto 201.
Ó, opa, desculpa, 201?
Episódios de frenesia exuberante. Corpo da mensagem, o cast 200...
200. Olha o delay, gente. 200.
Matou, opa!
Não, é matou, opa!
É verdade. Foi bom relembrar tudo e acho que a ideia de condução do ouvinte foi linda. Obrigado por este podcast lindo. Coraçãozinho. Sobre o retorno do meu e-mail. Merdas, quem nunca? São experiências de vida, Daniel. Isso sim, haha. Não quis ser rude sobre o BB King, jurou. Sobre cuecas do rock, partiu. Daniel me chamou de tudo que é nome, mas eu ri demais com isso.
Aliás,
ri demais com isso. Te perdoo porque te gosto. Olha que bonito.
Ai, olha só, beijinho pra querida.
Vamos fazer um cast chamado Chupa Rômulo. Não gostei. Hashtag Daniel Locasso, hashtag amo vocês.
Chupa, que é uma delícia, hein? Nem sabe como é o nome.
Observação, Daniel nunca me fará esquecer daquela noite na formatura do metal. Dan, dan, dan. Temos que sair novamente. Hashtag adoro. E no final, caiam sempre. Foi ótimo. Cara, isso aí foi engraçado mesmo, porque no podcast 200 o Daniel caiu, e aí tá, vou encerrar aqui sem ele, foda-se, e caiu a ligação. Alô?
Ah, que loucura, meu Skype.
Queridos ouvintes, a gente jura que a gente não desligou a chamada por gosto, porque a Jenny falou, caiam sempre, o Daniel caiu de novo, no exato momento, e é isso aí. Ela dá sequência, gostei do tema 201.
201, eu caí.
O Lombardi tá bem fraco hoje.
Para, me deixa.
Mas o esquema de falar do show ao vivo e misturar com a questão do produto gerado através do show, o álbum ficou confuso para mim. Dava para citar a questão do show ao vivo quando citavam os álbuns e deixar claro dando nome aos bois quando fala do show ou do álbum. O Daniel lançou um ponto importante que faz a diferença, na minha opinião, que é a produção do álbum. Não, no entanto, concordo com o Metal na questão de que por ver os shows no YouTube, acabo também não indo muito atrás de álbuns ao vivo, mas devo dizer que isso, mudará. Irei atrás dos álbuns ao vivo. Copiaria a lista de vocês e adicionaria Live aus Berlin, do Rammstein.
Live aus Berlin,
é verdade. Rammstein. A minha lista pessoal, cara, Rammstein, que é uma puta banda e ao vivo é muito foda também. Eu particularmente sinto falta de uma lista dos álbuns citados no podcast, pois geralmente ouço nos trajetos casa, trabalho, facul. E quando chego em casa, quero ir procurar tudo e tenho que ouvir todo o cast novamente. Isso acaba fazendo com que, em casos como este, acabe não o fazendo. Por fim, saio com a chateação no coração com os comentários do Marcelo sobre Raul e Jill. Valeu. Falou, beijo e tchau. Sobre listar os álbuns comentados, eu já tenho serviço demais, gente. Tu quer me dar mais? Eu tenho que falar, é tudo. Sim. Eu aqui, é tudo eu.
Mais serviço.
Ouve de novo o podcast, dá mais um view pra gente ainda e tu vai daí, Daniel.
Augusto Shimura mandou aqui pra nós um live álbuns ao vivo. Fala, galerinha do CMM. Não iria enviar esse e-mail, pois nosso queridíssimo Rômulo Metal disse no grupo do Facebook que vocês já estavam enxurrados de e-mails. Porém,
bem, decidi enviar mesmo assim para dar mais trabalhos aos senhores. Vou pois ligar. Bem.
Vi mesmo.
É, Mamanda. Pois bem, venho por meio desse elogiar o maravilhoso programa que foi esse do Álbuns ao Vivo.
Obrigado.
Possivelmente um dos que eu mais curti.
Olô.
Logo após o programa, eu escutei o Live in Japan do Deep Purple. Recomendação do já citado Rômulo Metal e achei foda demais.
Eu só recomendo coisa boa.
Não conhecia muito o Deep Purple, além das mais conhecidas, e foi uma ótima descoberta escutar a banda ao vivo. Cito aqui também um maravilhoso álbum ao vivo da minha banda favorita, aquela que o Rômulo não gosta, né? Live at Slane Castle, do Red Hot Chili Peppers.
Não é que eu não goste, eu só não acho grande coisa.
Então, que é um álbum muito bom, tanto o disco quanto o DVD, e possui algumas versões que eu julgo melhores do que as originais, como Scar Tissue e Under the Bridge. Além do Anthony Kiedis mostrar que canta muito, pois sua voz ao vivo é muito semelhante à sua voz em versão de estúdio, mostrando que o cara manda bem. Termina aqui essa bíblia parabenizando-os e os ouvintes pelo Patreon, olha que legal.
Olha, eu também parabenizo os ouvintes pelo Patreon.
Pois vi a notícia que pela primeira vez o site havia se pago pela contribuição dos ouvintes.
É verdade.
Pra quem ainda não sabia, está sabendo nesse momento, né?
Pela primeira vez em 5 anos o Crazy Metal Mind se pagou, não tivemos que tirar do dinheiro do bolso, e digo mais, ainda sobrou dinheiro.
O que me deixou muito feliz, em saber que apesar de não poder participar do Patreon por ter apenas meus 16 years, o CMM tem ouvintes muito fiéis e que amam o conteúdo do site tanto quanto eu. E óbvio que isso só é possível graças ao trabalho dos senhores e por isso sou eternamente grato. Abraços e keep rocking!
Que agradece, oi, somos nós, cara.
Shimura, querida.
Ai, quando eu falei que sobrou dinheiro, sobrou, mas não é que a gente vai comprar cerveja, tá? A gente tá juntando pra comprar equipamentos novos pro podcast.
Aliás, e pros vídeos. Tudo que a gente fizer com dinheiro aqui vai ser o portal Transparência CMM. A gente vai falar pra você.
Tudo que a gente gastar, a gente vai postar lá. Thiago Macedo, olha aí,
e-mail. O Thiago Macedo, que foi que mandou e-mail mais tarde, né?
Ai, boa, aí, com isso que eu tenho que lidar toda semana. E aí, putos de merda que fazem essa bagaça. Eu sou o Thiago Macedo, sou de Curitiba, e esse é o primeiro e-mail que eu mando para o Crazy Metal Mind.
Olha isso, gente.
Não sei se funcionou minha entrada triunfal a la Rômulo Metal, mas o fato é que eu escuto esse baita podcast há mais de um ano e nunca antes na história parei para enviar um mísero e-mail. Sim, já houve diversos episódios em que me vi desesperado querendo fazer algum comentário, discordar das opiniões, pedir mais informações, enaltecer algo de minhas bandas ou discos favoritos. Mas bastava o episódio acabar e eu simplesmente era tomado pela preguiça e não escrevia porra nenhuma.
É, tu tem que ver que mandar um e-mail é uma coisa que exige uma energia extrema, né, cara?
É, foda. Mas venho agora tentar retificar essa falha. Motivado pela certa animosidade gerada no último episódio, o de discos ao vivo, pois em determinado momento, o Romulo começou a falar de performances ao vivo, enquanto o Daniel tentava corrigir, alegando que o tema era discos ao vivo, e não performances ao vivo. É, a gente sempre tem essas DR no ar.
É uma delícia, adoro.
Aquele leve clima de batalha me fez pensar, por que não um episódio de batalha de performances ao vivo?
Está anotada a ideia, achei boa pra caralho.
Entendo que talvez não seja muito simples, mas poderia ser interessante, principalmente se Rush for a vencedora, fica a dica.
Não vai ser.
Vou ver se continue mandando e-mail e pretendo contribuir com o podcast. É o único que acompanha no Patreon. Contribuir no Patreon, e aí ele diz que é o único podcast que ele acompanha. Fico emocionadíssimo e estamos esperando sua deliciosa contribuição. E era isso.
Thiago, eu só queria perguntar pro Thiago aqui. Como o cara é o único podcast, como é que chegou até nós, né, cara? Deve ser pelo Google, né, imagino. Sempre porque bacana. Geralmente o cara que chega já conhece podcasts de alguma forma, né? Se não é indicação, é óbvio.
Exato. E ele encerra com é isso, desculpe pelo livro aí. E tchau! Send phone from my iPhone. E agora, queridos ouvintes...
É, que alegria, que júbilo!
Depois de muito tempo, de muita gente implorando, de gente fazendo greve de fome para que isso voltasse a acontecer, ele, Tails, Príncipe Negro Pincel, voltou a mandar e-mails. Olha só que alegria. E Cid Moreira, volte a brilhar no final dos podcasts.
Estou emocionado, lágrimas escorrem pelo meu rosto.
Tails, manda a vinheta do Cid e vai que é tua, mestre.
Deus, príncipe negrão, feito a pincel, ele cresceu.
Que saudade.
Que silêncio, acho que um anjo passou por aqui.
Não entendi essa porra, mas tudo bem. Cara, eu não entendi o e-mail inteiro.
Pra variar, né? A mente louca do Tails.
E aí, CMMers, como vai esse rocker lifestyle?
Muito bem, obrigado.
Que legal. Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Ah, é o que eu sempre digo. Como previsto, foi a saudade da sapiência de um velho Loki que me fez retornar. Tu te lembra, Cid, quando a gente se encontrou no Barra Shopping e você me disse que levantava de madrugada para comer feijão gelado e nós rimos como ninguém? Ah, eu lembro muito bem. Sim, eu também lembrei. Foi essa lembrança gostosa.
Peraí. Tem que ser muito doente, cara.
Foi essa lembrança gostosa que trouxe à tona o juramento que fiz de seguir com o trabalho que outrora comecei. O rock tá aí. Percy, quem já comeu feijão gelado sabe. Levítico 54:12. Ai, que saudade do Tails, que saudade do meu feijãozinho gelado.
Meu Deus, e ele encerra ali, ó.
Headbangs de carinhos.
Fiquei imaginando como seria um headbang carinhoso.
O cara esfregando a pessoa com a cabeça dentro de um headbang. Assim.
Ai, que saudade que eu tava do Thales. Muito obrigado,
eu também.
Queridos ouvintes, por todos vocês que mandaram e-mails. Depois, como eu comentei no grupo dos ouvintes, depois daquele e-mail do Patreon confirmando que mais gente tá colaborando, os e-mails de feedback é a nossa maior alegria, nosso pagamento. E muito obrigado. Continue enviando muitos e-mails. Até semana que vem e tchau!
Tchau! Tchau, Deus. Tchau.
Partiu comer um feijão, Cid.
Sim.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.